A palavra diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ontem Deus falou conosco e desfez algumas mentiras do diabo na vida dos pastores. E temos que falar isso bem claramente. E terminar com as ilusões. E ele sempre é verdadeiro. Não é porque nós desejamos, é porque ele é. Amém, amados?
Amém. Antes de nós começarmos, eu só queria fazer uma pergunta, só para ter uma ideia. Se algum ou alguns de vocês não estavam aqui no ano passado, nesse encontro, quando esteve conosco o Edileu, levantem a mão só para mim saber quem não estava, não estava. Puxa, tem vários. Eu achei que eram alguns poucos, né? Essa turma não estava ano passado, né? Tá bom. Eu pergunto porque mas provavelmente vocês devem ter ouvido ou visto os vídeos, ou talvez lido algum livro do Edileu, onde ele trata do assunto que ele ministrou aqui no ano passado. E nós queremos, nessa semana, começamos já a fazer isso ontem, vamos continuar hoje, amanhã e sexta, trazer de novo esse assunto, relembrarmos algumas coisas que nosso irmão ministrou aqui, vermos o que Deus falou nesse um ano, entre um encontro e outro, o que ele fez e o que nós estamos enxergando que ele pode fazer com a sua igreja também daqui para frente. Ontem, Moacir ministrou sobre uma postura que é preciso nós termos nesses dias, quando nos aproximamos da volta do Senhor, em que damos ouvido à palavra e não às ameaças, ou a toda mentira de Satanás. E talvez uma das coisas que mais nos impressionou no ano passado foi ouvir o testemunho e as histórias que nosso irmão contou, de congregações da Indonésia, principalmente, que vivem essa realidade diariamente, vivem sob ameaça, porque estão num país muçulmano, vivem sob pressão desse sistema satânico, mas, apesar disso, descobriram o que é buscar no Senhor, na fé, na confiança no Senhor e na sua palavra, o ânimo para viver como igreja, segundo a vontade do Senhor. E cresceram nesse contexto, embora, não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar essa congregação ou essas congregações da Indonésia, mas nós ouvimos o que esse irmão nos falou, vimos alguns vídeos, algumas fotos, alguns já conheciam a história da igreja lá, e isso nos impactou muito enquanto estivemos aqui no ano passado. Nós saímos daqui, eu creio que todos que tiveram saíram daqui com a expectativa de ver também isso na sua vida, na sua congregação, naqueles irmãos com quem nós estamos nos reunindo. Não talvez exatamente as mesmas coisas, porque Deus é tão sábio e tão variado e tão pleno de tudo, né, que ele pode fazer coisas diferentes em qualquer lugar, mas que esse mover do Espírito Santo, que esse mover do Pai, do Filho e do Espírito juntos pudesse se manifestar em cada uma das nossas congregações. E aqui em Porto Alegre nós fizemos isso, nós começamos a avaliar tudo o que estávamos fazendo, avaliar a obra, avaliar a nossa vida, nosso ministério pessoal e também plural, conjunto, em relação à igreja. E hoje eu queria compartilhar um pouco daquilo que Deus nos falou a partir daquele encontro do ano passado até agora. Uma das coisas que nos levou a fazer essa avaliação era a verificação de que diferente do que aconteceu em outros períodos da história dessa congregação, não víamos tantos frutos, tantas pessoas se convertendo. Apesar de termos uma visão que, no contexto, digamos assim, de igreja evangélica, é uma visão bastante clara do que é o evangelho do reino, propósito eterno, qual foi o método de Jesus para a multiplicação da vida, né, da crescimento da igreja e fortalecimento, o discipulado, a importância da igreja nas casas. Temos razoável conhecimento de tudo isso, né? Mas qual era o nosso problema? Qual a dificuldade que o Senhor encontra para manifestar a si mesmo e gerar vida em todos aqueles que estão ao nosso redor e que ainda não o conhecem? Nesse período de, digamos assim, de avaliação e buscar o Senhor e meditar, estando diante dele, conversando com um pastor, um presbítero de uma outra congregação, uma outra cidade, não falei nada disso para ele, mas estávamos compartilhando de algumas coisas da vida da igreja lá e aqui, e ele me mandou um e-mail que me deixou muito pensativo. E eu depois tive a oportunidade de compartilhar com os colegas, e eu queria ler para vocês. Ele disse assim, abre aspas, né? Fiquei pensando no efeito placebo que a nossa estrutura pode ter. Exemplos. A igreja em Atos estava de casa em casa. Pelo fato de termos os grupos caseiros, reuniões em algumas casas de alguns líderes, uma vez por semana, pode gerar a falsa ilusão de que estamos vivendo como aqueles irmãos. Mas, na verdade, podemos ter apenas uma reunião a mais voltada para os de dentro. O Senhor quer cada casa. Minha cidade tem tantas mil casas, o que significa que um número X de grupos caseiros não representa o que Deus requer de nós, mas corremos o risco de nos acharmos a igreja primitiva. Discipuladores. O risco de alguém estar discipulando alguém e, por ter uma meia dúzia de discípulos, ter a ilusão de que está cumprindo o ide e fazer discípulos de todas as nações. Deus não nos chamou para sermos discipuladores. Não é um status alcançado. O verbo indo dá o sentido contínuo e não um ato pontual na história. A maioria dos nossos discipuladores há anos não frutifica. 3. Pelo fato de termos um dia marcado para sairmos e pregar uma praça, num presídio, num hospital, pode gerar o falso senso coletivo de que estamos cumprindo o ide e pregar o evangelho a toda criatura. Mas quantos realmente fazem isso? E assim, de muitos modos, corremos o risco de termos nome de vivos e estarmos mortos. Discipulados sem o Espírito Santo e sim por operação padrão. Evangelismo sem o Espírito Santo, grupos caseiros sem o Espírito Santo. O risco de nos viciarmos nos odres e não dependermos do Senhor. Que Deus nos conduza. Isso é uma palavra forte, né? E esse irmão não estava falando de nenhuma congregação especial, estava falando um pouco da realidade dele, mas expressa de alguma forma, pelo menos para nós, o que nós estávamos sentindo. E ontem, quando o Rogério trouxe aquela palavra, né, dos odres, eu tenho muito claro para mim que Deus quer fazer um odre novo. Ele precisa disso, porque ele tem muito vinho, mas ele não vai colocar esse vinho novo em odres velhos. E é isso que nós estamos diante do Senhor buscando o Senhor, para que Ele gere o vinho e também o odre. Não significa que nós estamos fazendo tudo errado, né? Agora não precisamos fazer como aquele construtor que pega uma retroescavadeira e derruba tudo, né? E começa do zero. Não é isso. Mas se o Senhor nos traz uma repreensão amorosa hoje, nós precisamos ouvir hoje, é muito melhor ouvir hoje essa repreensão do Senhor e buscar dele o caminho por onde ele quer que nós andemos, do que chegar no último dia diante dele e descobrir que ao invés de ter trazido, né, ouro, prata e pedras preciosas, nós estamos apresentando madeira, feno e palha. Então, se nós ouvirmos o Senhor e nos dedicarmos a buscá-lo e a fazer o que ele diz, com muita simplicidade, com muita humildade, com muita entrega, o Senhor vai fazer o novo que ele quer fazer. Em Mateus 24 e Lucas 12, há uma parábola, tem várias parábolas em Mateus 24, mas uma delas fala de um servo, de dois servos. Um servo que é fiel e prudente, o outro que é negligente. E esse negligente, no texto lá de Mateus 24, diz que ele pensa assim: meu senhor tarda em vir. Então ele passa a comer e a beber. Em outras palavras, ele está dizendo: amanhã eu ajeito as coisas aqui, quando estiver mais perto do meu senhor chegar, né? Hoje eu vou satisfazer a minha alma, vou ficar aqui fazendo aquilo que me agrada. Nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais adiante, Jesus compara os tempos do fim com os tempos de Noé. E é interessante porque ele diz que no fim será desse jeito, né? Que muitos vão comer, beber, casar, dar-se em casamentos e não perceber quando vem o dia do Senhor. E nós podemos pensar assim: não, mas essa é uma palavra para o mundo. O mundo está lá fazendo isso e tal. Mas em Mateus 24, o Senhor Jesus está falando para os discípulos. E o mundo, desde que existe, sempre comeu, bebeu, casou, deu-se em casamento, fez tudo desconectado, despreocupado de Deus. Essa é uma palavra para nos chamar a atenção. Nós não podemos estar agindo assim. E o Senhor Jesus diz que nós corremos o risco de, nesses dias do fim, estarmos desfocados, estarmos distraídos, como alguém disse ontem, né? A distração não é só, acho que foi o Macir que disse, não é só por causa do iPad, do telefone, então, embora isso seja uma distração, foi o Rogério que falou, né? Mas se nós perdemos o foco do Senhor, nós nos distraímos com outras coisas. E quando nessa parábola do servo diz que ele, por estar nessa posição, ele se embriaga, ou seja, ele entra, como todo aquele que está embriagado, ele entra num estado em que parece que está tudo bem, né? Está dirigindo na Rio Santos ali, parece que é uma reta, uma estrada cheia de curva, né? Na verdade, nós não podemos estar assim. Porque quando agimos assim, ao invés de fazer aquilo que o Senhor nos mandou com relação aos nossos irmãos, nós passamos a espancar aqueles que são conservos conosco. É isso que está na parábola. Ao contrário desse servo, o outro que é dito ali, que é fiel e prudente, ele faz aquilo que o Senhor mandou que ele fizesse. Ele dá o alimento, dá o sustento aos seus conservos, aos seus irmãos, no tempo determinado, da forma certa, do jeito que agrada ao seu Senhor. E diz que quando o Senhor voltar e achar esse servo fazendo isso, está lá no versículos 46 e 47, vai dizer assim: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Por que que eu estou trazendo essa parábola e falando dessa postura que nós, como servos de Deus, como aqueles a quem o Senhor confiou a vida de outros servos, de nossos irmãos? Por que que eu estou falando isso? Porque quando formos avaliar tudo o que estamos fazendo, nosso ministério, a igreja e tudo mais, a primeira coisa que o Senhor nos chamou a atenção é que devíamos olhar de novo para aquilo que é a base de todo o ministério nosso, que é o discipulado. Nós não fazemos nenhuma outra coisa que não passe pelo discipulado. Por isso nós precisamos olhar de novo, meditar na palavra, olhar para o coração do Senhor para entender o que é o discipulado. Nós dizemos que discipulado é o ministério comum de todos os santos. Nós podemos ter dons diferentes que o Senhor deu, podemos ser usados em vários lugares, para várias coisas, mas nenhum de nós pode dizer que não foi chamado para ganhar e cuidar de outras vidas. Nós podemos ter apenas a nossa casa, nossa família, e já temos um ministério enorme, né? E vamos discipular os que são nossos. Mas também na igreja o Senhor vai nos confiar vidas para discipular. E quando chegamos numa posição em que estamos na liderança de uma congregação, nós não deixamos também de fazer esse ministério comum dos santos. E além disso, temos que levar os nossos irmãos a fazer a mesma coisa. Então precisamos buscar o Senhor para ver o que é o discipulado. O texto que sempre vamos, pelo menos eu quando falo em discipulado, o primeiro texto que me vem à mente é o mesmo de Mateus 28, 18 a 20. Eu sei que vocês iam responder, porque esse é um texto que serve como referência para nós quando falamos de discipulado. Jesus disse no versículo 19, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Esse trabalho, esse serviço, esse ministério que nós chamamos de discipulado. Eu confesso para vocês que não sou muito fã da palavra discipulado e muito menos de discipulador. Não que tenha algum problema no princípio, o princípio está correto, a palavra manda fazer isso, mas às vezes eu temo que nós damos um conceito e uma prática para as palavras diferente daquilo que o Senhor quer. Na época de Jesus, a Bíblia diz que havia a prática do discipulado. Fala dos discípulos dos fariseus, os discípulos de Jesus, discípulos de João Batista. Era comum, discípulos de Moisés, era comum naquele tempo, e muito antes disso também, que as pessoas olhassem para alguém, alguém que tem um conhecimento elevado, que é reconhecido, que é admirado, e fossem seguidores dessa pessoa. Um mentor, um mestre. Essa era a prática até a vinda do Senhor Jesus. E ele é o mestre, ele é digno de ser admirado, adorado, amado, seguido, sem dúvida nenhuma. O problema é quando nós nos colocamos nessa posição e nos vemos assim, como um mestre, como um mentor, como alguém especial que tem que ser obedecido, que tem que ser seguido. Na verdade, o discipulado tem todos esses elementos. Aqueles irmãos que estão andando conosco, eles reconhecem a vida de Deus na nossa vida, e é bom que seja assim. E começam a ouvir o que nós dizemos, a fazer aquilo que nós estamos orientando que faça, mas cada um de nós, enquanto discipula, não pode ter essa postura de estar acima dos seus irmãos. A tônica do discipulado não é a autoridade, mas é o serviço que nós recebemos do Senhor e como nós servimos aos nossos irmãos. Quem foi ou quem é o discipulador por excelência? Quem é o maior de todos? Quem é o mestre de todos? Vocês sabem? Jesus, né? E o que ele disse? Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Quem quer ser o líder, que seja o servo. E ele foi isso. Então, se o nosso Senhor se colocou nessa posição como servo de todos, como é que nós não vamos ser assim? Nós precisamos ser assim. E qual é a natureza desse serviço? Basicamente, nós conduzimos as pessoas ao Senhor. Nós não trazemos pessoas para serem nossos seguidores. Eles vão andar juntos conosco na direção do Senhor Jesus. E enquanto vamos andando na direção do Senhor Jesus, nós vamos ajudando os nossos irmãos, ensinando-os a guardar as coisas que Jesus falou, que Jesus ordenou. Fazemos isso porque temos uma lei sobre nós e sobre eles? Não. Mas enquanto conduzimos esses irmãos ao Senhor, eles vão crescendo no relacionamento, no conhecimento do Senhor, na amizade, no amor ao nosso Senhor, a ponto que começam a obedecer e a fazer aquilo que agrada o Senhor Jesus por amor. Não porque existe uma lei sobre eles, mas porque amam o Senhor. O próprio Senhor Jesus disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O tipo de relacionamento que o Senhor busca conosco não é, de escravidão. Ele quer que nós sejamos seus amigos. Aqueles que o amam são os que obedecem. E é isso que nós devemos fazer no cuidado dos nossos irmãos. Devemos conduzi-los para mais perto do Senhor, para que eles descubram cada vez mais quem é o Senhor Jesus, para que eles conheçam, para que eles tenham intimidade, para que eles amem o Senhor e para que eles se empenhem em agradar o Senhor obedecendo a sua palavra. Não vai ser peso isso para ninguém. É claro que muitas vezes a palavra vem e encontra a oposição natural da nossa carne, né? Nessas horas nós vamos realmente estar do lado do Senhor e do Evangelho e mostrar para os nossos irmãos qual é a verdade. Mas o nosso objetivo é que eles, por revelação do Espírito Santo, cumpram essa verdade por amor ao Senhor. Passem pelas provações, passem por esses momentos de crise, conheçam mais o Senhor e amem mais o Senhor. Se a gente buscar exemplos de discipuladores na palavra, né? Bom, o exemplo melhor, eu já disse, é o próprio Senhor Jesus, mas nós poderíamos pensar, talvez, no Paulo, quantos que Paulo ajudou, que foram seus discípulos, Pedro, João, esses talvez os que mais aparecem nos evangelhos, que nós poderíamos puxar daqui e dali algum exemplo, né? Mas, certa vez eu estava meditando na palavra, e pensei num exemplo de discipulador que normalmente a gente não lembra dele, né? No sentido que nós estamos falando aqui, que é João Batista. Nós vemos João Batista como profeta, né? A própria palavra diz que ele foi profeta. Ele veio com uma missão específica, preparar o caminho do Senhor. E ele fez isso. Ele pregou arrependimento, abriu o caminho do Senhor, anunciou o evangelho do reino. As pessoas que estavam sedentas, depois de 400 anos sem um profeta, apareceu alguém falando em nome do Senhor e o povo de Israel estava sedento disso. E começaram a fluir até João Batista, eram batizados por ele no Rio Jordão. Não só os judeus, mas os soldados romanos iam. E isso começou a chamar a atenção dos religiosos, dos fariseus. E eles mandaram também seus discípulos lá para ver quem era João e perguntar quem ele era. Usando uma linguagem de hoje, o ministério de João Batista estava bombando, estava crescendo, aparecendo. Nessa hora, Jesus foi até o Jordão para ser batizado por João. E ele, por revelação do Espírito Santo, porque viu o Espírito Santo descendo, né, como diz na palavra, ele diz assim: eu não sabia quem ele era, mas o Espírito me disse que aquele sobre quem eu visse. E ele sabia que ele era o Messias. Se nós não conhecêssemos a história que vem depois e ela parasse, né, nesse ponto, a seguir cenas dos próximos capítulos, nós poderíamos pensar: bom, agora Jesus vai desenvolver o seu ministério e João Batista vai ser o seu braço direito. Se ele já fez tudo o que fez, tinha vários seguidores, tinha muitos homens que seguiam ele, né, que foram batizados por ele, que estavam acompanhando João Batista. Naturalmente, ele vai ser o cara ao lado de Jesus. E junto com ele, enquanto João Batista bate nos fariseus daqui, Jesus bate de lá, né? Talvez esse fosse uma sequência na nossa mente para o ministério de João. Mas nós sabemos que não foi assim. O que fez João Batista quando viu o Senhor e teve revelação de quem ele era? Ele chamou seus discípulos e disse, mais de uma vez, ele disse, esse é o Cordeiro de Deus. Sigam a ele, não sigam a mim. E os discípulos fizeram isso. Se nós formos olhar especialmente no Evangelho de João, nós vamos ver que André saiu correndo e foi achar Pedro, que provavelmente ambos estavam ali junto com João Batista, e já foram outros, e os discípulos de João Batista foram saindo e seguindo a Jesus. Alguns não saíram, né? Esses são os que depois estavam discutindo lá com Jesus, que os discípulos deles se lavavam, não lavavam, que tinham dúvidas sobre quem Jesus era. Aliás, aquela pergunta que João Batista, já na prisão, né, manda os discípulos fazerem a Jesus, se ele era aquele que eles estavam esperando, eu tenho para mim, não sei se aconteceu isso, mas eu acho que João estava lá na prisão, esperando o dia de poder estar com o Pai, né? E os discípulos que não tinham seguido a Jesus, tinham ficado com ele e estavam lá na dúvida. Será que, o que vai acontecer agora, né? E ainda disseram, olha, aquele homem que tu batizaste lá, agora está crescendo o ministério dele. Será que ele é o Messias? João Batista deve ter dito assim, olha, vou fazer o seguinte, vão lá e perguntem para ele, né? Vocês já deveriam ter ido há muito tempo. Vão lá e perguntem vocês diretamente para ele. Eu acho que foi isso que João Batista fez. Mas o fato é que aqueles que ouviram quando João disse, eis o Cordeiro, e foram atrás do Senhor Jesus, esses foram os discípulos que Jesus depois formou e que nós conhecemos a história. Eu acho interessante que nós não temos o relato de batismo de nenhum dos 12 no Evangelho, né? E diz que o próprio Evangelho de João diz que Jesus, ele mesmo, não batizou ninguém. Eu tenho para mim que todos os discípulos, 12, foram batizados por João Batista. Ou seja, ele realmente entregou o seu ministério, os seus discípulos, ao Senhor Jesus. E é isso que nós devemos fazer. Nós temos que ter a mesma postura de João Batista. Se nós tentarmos ficar com os seguidores nossos, eles vão acabar como aqueles que quando João estava sendo morto, estavam na dúvida se Jesus era ou não era quem eles tinham ouvido do próprio João. Nós devemos conduzir os nossos irmãos ao Senhor Jesus. No auge do seu ministério, o que aconteceu com João? Foi preso e logo depois decapitado, né? Não quer dizer que nós vamos ser decapitados, o Senhor ainda tem muito para usar, pelo menos alguns de nós, mas a questão é que a figura do discipulador não pode concorrer com o Senhor Jesus. Esse é o princípio. O Senhor Jesus é o nosso mestre, ele é o único mestre. Nós não podemos concorrer com o Senhor ou com a sua palavra. Ele tem que ser a referência para nós. A frase de João que melhor expressa isso, e que está numa música que nós cantamos ontem, né? Convém que ele cresça e que diminua eu, diz a música, né? Lá no Evangelho diz melhor que ele cresça e que eu diminua. Esse era o coração de João Batista, e esse tem que ser o nosso coração. E é interessante que nós podemos pensar assim, puxa, mas no auge do ministério de João, Deus colheu esse homem, né? Levou para si. Mas se nós formos olhar lá em Atos 13, 24 e 25, quando Paulo fala lá em Antioquia de João Batista, ele diz assim, no versículo 25 do capítulo 13 de Atos, mas ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Mas eu ressalto essa expressão, ao completar a sua carreira. Não faltou nada. Não faltou nada no ministério de João Batista. Ele completou a carreira. A mesma expressão que Paulo usa para ele, anos depois, falando para Timóteo, né? Completei a carreira, combati o bom combate, está reservada para mim a coroa. A mesma, ao um, Deus levou logo, né? Paulo ficou mais tempo, passou por tantas coisas, trouxe tanta riqueza para nós através das suas cartas. João ficou quase até o final do século I, né? Ficou quase 100 anos, talvez mais até. Não importa se o nosso ministério será pequeno, curto, se será longo, se vamos viver muitos anos, mas todo o tempo da nossa vida e todo o nosso serviço deve ser entregue ao Senhor, como fez João Batista. Qual é o risco que nós corremos hoje como discipuladores, né? Nós podemos pegar essa palavra, discipulador, e tornar um título, um status, uma posição de autoridade. Enquanto o que Deus espera de nós é um serviço. É um serviço a Ele e aos nossos irmãos. O nosso trabalho é alimentar cada um dos filhos de Deus, cada uma das ovelhinhas, cada irmão, cada irmã que está conosco, e conduzi-los para o verdadeiro pastor. Quanto mais perto eles estiverem do Senhor, mais próximos nós estamos de completar a nossa missão, a nossa carreira. E mais perto nós estamos daquele momento em que o Senhor Jesus vai dizer, né, entra no gozo do teu Senhor. É isso que nós esperamos ouvir do Senhor. Por isso nós precisamos ter esse coração que leva os discípulos para mais perto do Senhor. Amém? Se a palavra discipulador talvez não seja melhor, e não estou dizendo que mudem, não precisa mudar, nós podemos pensar talvez em dizer que nós somos pastores uns dos outros. E somos, né? Mas também, daqui a pouco aí, por causa de toda a tradição evangélica, né? Aí acho que pode ser um mal pior até, né? No sentido de que nós tirarmos de uma palavra um conceito, um status que ela não tem. Pastor, discipulador, são todos servos de Deus no cuidado uns dos outros. Mas a palavra pastoreio nos ajuda a entender um pouquinho mais daquilo que Deus quer de nós enquanto discipuladores, enquanto aqueles que cuidam outras vidas. Talvez paternidade seja uma palavra melhor ainda, que expressa um pouco mais daquilo que Deus espera de nós. Uma vez eu tive uma situação interessante. As minhas filhas, hoje uma está na faculdade, a outra está concluindo o ensino médio, mas quando elas eram pequenininhas, estavam ainda no ensino fundamental, estudavam numa escola cristã, e a escola quis fazer uma programação para os pastores das congregações dos seus alunos. E no conceito evangélico tradicional, aquele, né, de pastor e tal. Então mandou uma folhinha para cada aluno, a parte de cima ele tinha que preencher com o nome do seu pastor, dar o telefone, e a parte de baixo ele recortava e levava, era um convite para participar de um evento lá no dia do pastor. Aí as minhas duas filhas, sem se combinar, sem se falar, estavam em anos diferentes, colocaram o meu nome. Na época eu não estava em tempo integral, eu era advogado do Banco do Brasil, e quando eu cheguei em casa, a minha esposa disse assim, olha, as gurias prontaram aqui uma para ti, esse que foi, ela me contou a história, né? Eu disse, o que nós vamos fazer agora? Vamos ligar para a escola, dizendo que foi explicar o engano e tal? Aí eu disse, não, eu não posso ferir a simplicidade do coração delas, né? Nós vivemos dizendo que somos pastores uns dos outros, que nós temos a igreja na casa, que nós cuidamos, que o pai cuida da sua família como aquele que pastoreia. Como é que agora eu vou tirar esse conceito que elas têm da palavra puro, simples e verdadeiro e colocar um conceito tradicional, né, de um cargo, de um status, de alguma coisa? Eu disse, não, eu vou passar um óleo de peroba, né, e vou com a minha cara de pau lá no evento, orando para que ninguém me pergunte aquelas perguntinhas básicas. Qual é a tua igreja? Qual é o seminário que tu fez? Aquela coisa, né? Graças a Deus, entrei mudo, saí calado, ninguém me perguntou nada. Ainda ganhei uma gravata, presente típico de pastor. Mas o maior presente que eu pude receber foi ver que, de alguma forma, a verdade tinha entrado no coração daquelas meninas. E eu creio que isso está, né, assim, na mente, no coração de muitos. Nós realmente somos pastores uns dos outros. Uma outra situação em que o Senhor usou para me ensinar um pouquinho do que é cuidar de vidas, né? Nesse trabalho que eu estava, era advogado de um banco, e um determinado momento lá criaram um setor novo e me chamaram para ser o chefe ali, o gerente do setor. Ora, gerenciar um advogado já é problema, imagina uma equipe de advogados, né? Aí o gerente geral da unidade lá do estado me chamou e disse: olha, eu quero te ajudar aqui, quero te dizer como é que tu tem que fazer. Ele falou lá um monte de coisa que eu já não lembro mais, mas duas coisas eu lembro. Porque duas coisas que ele falou, eu disse: isso eu conheço, isso está na palavra. Ele disse assim: olha, nunca esquece que liderança não é imposta, liderança se conquista. É um trabalho diário, árduo, todo dia tu tens que conquistar a tua equipe. Ele disse. Eu disse: puxa, mas isso eu acho que isso está lá nos evangelhos, né? O Senhor Jesus fez isso, ele todo dia serviu aqueles que eram a sua equipe e todo dia ele trouxe para junto dele esses irmãos. E a outra coisa que ele falou, ele disse assim: olha, ele disse, a coisa mais importante de um líder não é a autoridade, mas é a responsabilidade. Quando existe algum problema nessa equipe que tu está gerenciando, eu não vou cobrar deles, eu vou cobrar de ti. Porque tu tens autoridade, tu tens responsabilidade. E isso também é um princípio para nós. Nós não recebemos autoridade por outra razão que não seja de respondermos ao Senhor pelas vidas que Ele nos entregou. E às vezes corremos o risco de esquecer disso. Nós ficamos tão maravilhados com a posição, com a autoridade que recebemos, e esquecemos que temos responsabilidade diante do Senhor. Pedro diz lá na primeira carta, 1 Pedro 5, 2 e 4, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Essa é a palavra que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. E é assim que nós devemos ensinar os nossos irmãos a serem bons discipuladores. Certa vez eu estava meditando nisso tudo e buscando na palavra algumas coisas, meditando nesse trabalho, nesse serviço de sermos sacerdotes de Deus diante dos nossos irmãos, porque nós vamos representar Deus perante os homens com a sua palavra, com a sua autoridade, sim, que recebemos dele. Mas também somos sacerdotes no sentido de que levamos os homens diante de Deus, as suas súplicas, apresentamos diante do Senhor os frutos de vida e frutos de vidas. E eu um dia perguntei para o Senhor, eu disse: como conciliar essa questão da autoridade, da responsabilidade, esse trabalho que tu nos entregaste e o cuidado dos discípulos, né? É claro que nós temos que olhar para Jesus, e ele é perfeito em tudo que fez, tudo que faz. Mas aí eu disse para o Senhor Jesus, né? Eu perguntei assim, duas coisas. Eu disse: se eu tivesse que olhar para alguém que concilia essas duas coisas, né? Para quem que eu posso olhar? Qual é o tamanho da responsabilidade que nós temos quando recebemos a autoridade do Senhor? E aí o Espírito Santo me disse: olha para José, o carpinteiro. E eu nunca tinha pensado, né, em olhar dessa forma. Sempre quando a gente pensa nos pais terrenos de Jesus, normalmente a gente lembra do que a Bíblia fala da Maria, talvez nem tanto com medo de achar que nós estamos nos tornando católicos, né? Mas de fato Maria foi uma mulher incrível, uma menina, 14, 15 anos talvez, um pouquinho mais, quando o Espírito Santo gerou nela o Filho de Deus, né? Agora o homem que veio em forma humana, se esvaziou, tudo aquilo que nós sabemos. E ela, no meio de milhares, milhões de outras mulheres, foi escolhida por Deus para ser a mãe do Senhor Jesus. Mas Deus também escolheu um homem para ser o pai de criação do seu filho. Um homem que ouvia a voz de Deus e prontamente atendia. A situação que hoje nós passamos rápido por ela ali no início dos evangelhos, né? Em que José teve aquela conversa com o anjo e que ele disse, olha, pode receber Maria porque o que foi gerado nela é do Espírito. Para nós é uma coisa simples, mas não era nada simples para José. Ele não havia casado com Maria, né? A situação perante a família, a sociedade era complicadíssima ali, porque ele poderia ser acusado de ter abusado de Maria, ou, enfim, muitas coisas poderiam surgir dali. Mas José, bastou a palavra de Deus para ele e ele fez o que Deus queria. E eu fico pensando, né? Eu fico pensando numa possível conversa que pode ter havido entre o pai e José. José estava lá na estrebaria, Jesus nascendo, talvez pegou aquele menininho no colo, saiu para fora, viu os anjos, a estrela, e aí o pai vem e começa a conversar com José. Estou imaginando, mas eu creio que é possível ter havido essa conversa. O pai olha para José e diz assim, José, você vai cuidar do meu filho como se ele fosse seu, mas lembra, ele não é seu, ele é meu filho. Você vai pegar ele no colo enquanto ele não souber andar. Vai dar comida na boca do meu filho. Vai limpar o meu filho quando ele estiver sujo. José, você vai dar amor para o meu filho, para que ele aprenda o que é ser amado e, acima de tudo, que ele aprenda a amar os outros. Você vai ser misericordioso com ele. Ele é um nenezinho. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele vai ter que aprender como qualquer outro nenê. Seja misericordioso com ele, porque eu quero que ele também seja misericordioso. Você vai ensinar ele a andar, vai ensinar ele a falar, e quando ele aprender a dizer as primeiras palavras, ele vai dizer uma palavrinha, pai. Nesse momento, você diz para ele quem é o verdadeiro pai dele. Não esquece de alimentar bem o meu filho. Quando ele estiver caminhando, leva ele até o mar da Galileia. Vai pescar com ele, ensina ele a pescar. Mostra aqueles homens que estão pescando por lá. Um dia essa memória vai ser importante para ele. Talvez vão ter crianças por ali, outros meninos, filhos daqueles pescadores. Apresenta para ele esses meninos. Alguns deles vão ser seguidores dele no futuro. Lê para ele o que está na lei e nos profetas. Reafirma que aquilo foi dito por um Deus vivo, que cumpre a sua palavra. Pratica o que está lá. Ele confia em ti e ele vai confiar em mim. Ajuda ele a aprender a ler, ajuda a memorizar. Isso vai ser muito importante para ele no futuro. Algumas vezes, leva ele até o monte para orar. Inclui o meu filho na rotina dessas coisas que tu faz comigo. Ele vai gostar muito disso. E isso vai ser essencial para a sua vida adulta. Quando ele começar a chegar perto da maturidade, fala para ele sobre a verdadeira identidade dele. Que ele é filho de Deus. Você vai ver que nesse tempo, ele vai estar muito focado em estar na minha presença, na minha casa, em cuidar dos meus negócios. José, não fica triste quando esse tempo chegar, porque nesse momento você vai ter cumprido a sua tarefa de pai de criação. Eu vou ficar alegre e tu vais entrar no meu gozo. Observa que eu não estou te dando uma lei ou um cargo pesado demais para ti. É uma responsabilidade, sim, mas eu vou estar junto contigo em cada uma dessas etapas. Na tua dúvida, na tua dificuldade, eu venho suprir a tua falta. Me pede e eu te respondo. Mas, José, cuida bem do meu filho. Eu não sei se esse diálogo aconteceu ou não, mas eu sei que é isso que o Senhor nos pede em relação aos nossos irmãos. É isso que Ele pede. Ele nos entregou o Seu Filho. A vida de Jesus que habita no espírito de cada um dos nossos irmãos. Cada parte do corpo de Cristo que foi entregue para nós. É um Filho de Deus e nós temos enorme responsabilidade. Nós temos que conduzir os nossos irmãos ao Senhor, nós temos que amá-los, nós temos que cuidar de cada um deles, lembrando quem nós somos, servos do Senhor, e quem eles são, filhos de Deus. Não significa que agora vamos deixar que as coisas vão de qualquer jeito, não, pelo contrário, né? A nossa responsabilidade aumenta, mas nós somos servos do Senhor, temos uma enorme responsabilidade diante do Pai por causa dos seus filhos. Muito antes de exigir qualquer posição ou reclamar qualquer autoridade sobre a vida dos discípulos, nós temos que ter temor daquilo que o Senhor nos pede hoje. Amém? É isso que o Senhor quer de nós como pastores, é isso que o Senhor quer de nós como discipuladores, como pais, e é isso que Ele quer que nós ensinemos aos irmãos que também discipulam, aqueles que estão ombreando conosco nesse ministério. É isso que o Senhor pede, é isso que Ele espera de nós. E é isso que Ele nos capacita, é para isso que Ele nos capacita. Esse foi o que o Senhor nos falou nesse ano com respeito ao discipulado. E aos poucos nós fomos transformando isso em algumas coisas práticas, estamos fazendo. E eu queria compartilhar com vocês um pouco disso, mas eu creio que agora nós podemos orar uns pelos outros, como temos feito aqui, para que isso seja uma realidade na nossa vida e no nosso ministério. Que nós possamos voltar ao princípio, ao início, à base de tudo. Aquilo que o Senhor pede para nós como cuidadores uns dos outros. Pedir que o Senhor limpe a nossa mente de todo desvio, de todo pensamento que não condiz com o que Ele quer e que Ele fortaleça dentro de nós o desejo de sermos verdadeiros pais, pastores, discipuladores, cuidadores uns dos outros. Amém? Depois nós vamos ter um intervalo e aí voltamos para a segunda parte. Vamos orar de dois em dois.